nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, sejam bem-vindos ao programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor a emitir dos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Sempre aos domingos, entre as 10 e o meio-dia, levamos até si um programa de informação pela positiva que procura chegar sempre às raízes mais profundas de cada terra, lançando um olhar atento, curioso sobre a nossa história, as nossas gentes e as nossas tradições. Neste domingo, dia 22 de janeiro, celebra-se o mártir São Vicente, padroeiro da freguesia de São Vicente, situada aqui no coração da nossa cidade, que hoje lhe presta homenagem com uma Eucaristia solene, inserida então na tradicional Romaria em honra do mártir, uma celebração que arrancou já no passado dia 15 de janeiro e se estende até ao final do mês, até dia 29 de janeiro. Ainda neste programa, e porque estamos hoje aqui na freguesia de São Vicente, destacamos ainda a exposição com os trabalhos e cartoons do cartunista e vicentino Adão Silva, que estará patente na Junta de Freguesia de São Vicente até ao final do mês. Vai ser então uma emissão recheada de muita e boa conversa, como é habitual. Já sabe, o convite é para que fique desse lado e siga a viagem connosco.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, festas em honra de São Vicente na paróquia de São Vicente, Braga.
Com o apoio
doçaria de São Vicente. Desde 1829 a manter a tradição dos moletinhos até à nossa geração. Doçaria de São Vicente. Visite-nos.
Ultrabio, clínica médica e dentária. Agora com novas terapias de relaxamento e brevemente com grupo de partilha para doentes oncológicos e familiares. Ultrabio. Estamos na Praceta Beato Inácio de Azevedo, número 36, São Vicente, Braga. Ligue 961 70 80 40. Mais informações em ultrabio.pt.
Junta de Freguesia da Vila de Prado. Feira dos 20, festa de São Sebastião em Prado. A tradição mantém-se. Feira cavalar, gado bovino, concurso pecuário e muita animação. Noite das provas na tenda gigante em ambiente acolhedor. Feira dos 20. Visite-nos. A Junta de Freguesia de Vila de Prado convida.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
A Irmandade do Mártir São Vicente promove mais uma vez as tradicionais festividades em honra do seu santo padroeiro. A programação iniciou então no dia 15 de janeiro e prolonga-se até ao próximo dia 29. Do cartaz fazem parte então as tradicionais imensas tradições, nomeadamente a tradicional fogueira de São Vicente e a bênção do fogo, ainda a romaria dos meninos e a mostra de moletinhos e do licor de São Vicente. Das celebrações destaca-se ainda a procissão que acontece no dia 29, à qual ocorrem, como é também já tradição, inúmeros bracarenses e também forasteiros. Para conhecermos então com mais detalhe toda esta programação de, e as festividades e as suas tradições, estarão então aqui connosco hoje diversos convidados, nomeadamente o Sr. Presidente Daniel Pinto, da Junta de Freguesia de São Vicente, que foi ainda também antigo e ex-presidente da Assembleia Geral da Irmandade do Mártir São Vicente, que é de facto a comissão organizadora desta festividade, também o Sr. Padre Rui Sousa. Mais à frente na nossa emissão estaremos ainda à conversa com Angelina Pinto, juíza da Irmandade, Diogo Lima, o atual Presidente da Assembleia Geral, e ainda José Pinto, grande conhecedor da história e tradições locais e antigo juiz desta Irmandade e também irmão desta Irmandade. Vamos ainda estar à conversa, como disse há pouco, com o Adão Silva, o nosso cartunista, também já no final da nossa emissão. Posto isto e feitas as apresentações, vamos então avançar para a conversa com o nosso Daniel Pinto, presidente então da Junta de Freguesia de São Vicente. É um jovem com 35 anos, portanto está no primeiro mandato, a cumprir o primeiro mandato como presidente da Junta, no entanto já aqui com larga experiência nesta comunidade, não só como vogal do antigo executivo, mas ainda fez parte secretário daqui de várias instituições, secretário da paroquial, ainda do patronato Nossa Senhora da Luz. Portanto, é uma pessoa certa, porque conhece realmente, para nos falar de São Vicente e também destas tradições, até pela ligação que tem a esta terra. E, de facto, Presidente, então, bom dia, bem-vindo. Estas festas em honra de São Vicente, eu diria que são as principais festividades aqui desta comunidade, desta freguesia. Estarei errada, é mesmo assim. Também as que arrancam aqui com o ano em Braga, não é? São as primeiras festividades aqui da cidade.
Antes de mais, bom dia a todos e desejar bom domingo também a todos, a quem nos escuta lá em casa e não só. Também neste momento desejar uma palavra aos vicentinos, que podem de alguma forma usufruir da festa do padroeiro da nossa freguesia. Obviamente cumprimentar o Padre Rui, que de facto acaba por ser a figura máxima deste momento ligado à paróquia. Efetivamente, e eu há pouco fazia uma descrição daquilo que tem sido também que foram as minhas funções, eu tenho um sentimento de alguma paixão daquilo que também foi o meu percurso ligado à paróquia. Como disse há pouco, uhum. Eu fiz parte da mesa da Assembleia da Irmandade de São Vicente.
Exatamente.
Também com algumas funções no Centro Social da Paróquia e no Patronato de Nossa Senhora da Luz. E vivi de perto aquilo que é este espírito de comunidade que a paróquia proporciona à nossa freguesia e às pessoas da nossa freguesia. Como dizia, e bem, de facto esta acaba por ser a primeira festa religiosa do ano civil. Sim, sim. E que marca aqui também um calendário muito importante na freguesia e não só. E portanto é um momento ímpar para que se possa de alguma forma juntar esta comunidade numa dimensão religiosa, mas não só, porque eu acho que aqui, isto também é importante dizê-lo, e eu sou católico e isso digo com muita frontalidade, não faz de mim mais nem menos, as coisas têm que ser como elas são. A Igreja desempenha aqui um papel muito importante naquilo que é a vida da cidade e das freguesias. E no caso concreto de São Vicente, também por este início de ano, depois de uma quadra festiva ligada ao Natal e a momentos de mais fraternidade entre as famílias, é importante que se possa sentir que ali, naquele espaço que acaba por ser a centralidade da freguesia, porque nós, se recuarmos no passado, percebemos que a criação administrativa da própria freguesia remonta muito àquilo que foi a criação da paróquia de São Vicente, isto é, eu não deixo de o referir, mas há sempre aqui uma ligação muito histórica àquilo que foi o papel da Igreja e depois que transita para uma gestão mais administrativa. Aquela é a centralidade da freguesia. Obviamente a freguesia ao longo dos anos foi crescendo e muito, mas há uma identidade muito própria daquele espaço. Quando falamos, por exemplo, da fogueira, a tradição da fogueira, das pessoas juntarem à volta da fogueira, a tradição de recolherem as lenhas, de depositarem as lenhas, ou seja, há aqui um espírito muito importante que deve ser preservado e que tem uma dimensão religiosa, mas não só, que ultrapassa a fronteira daquilo que é a religião e que acho que é importante preservar. Obviamente nós vivemos momentos de algum afastamento relacionados com as questões sanitárias que todo mundo atravessou e que é muito importante retomarmos. E aqui eu também tenho que ser frontal e dizer as coisas como elas são, como diz o ditado, chamar os bois pelos nomes, não é o caso. O papel que o Padre Rui tem desempenhado naquilo que é a assunção das suas funções tem sido um desafio e eu percebo que trazer as pessoas de volta à participação, de volta ao culto, à Eucaristia, tem sido muito importante e dou-lhes parabéns publicamente por isso, porque sinto que têm feito isto com muita paixão, com espírito de missão. E de facto é mesmo isto que se pretende, é que as pessoas se juntem e aquele espaço que é um espaço central da freguesia sirva para o culto, mas também serve para muitas outras coisas, um ponto de encontro, de reencontro, sim, entre, sim, as pessoas, partilha de experiências, partilha de histórias.
Exatamente.
E isso é importante retomar.
E numa freguesia urbana como a vossa, que há aqui muita gente que vem chegando, portanto, à freguesia, vem de fora, habita atualmente aqui, é também uma forma de as convidar a participar, um ponto de encontro, criar alguma identidade. Esse é que é um grande desafio também, trazer
essas
pessoas novas.
E eu confesso que, ao longo destes anos, tenho sentido que o momento da festa da freguesia, de São Vicente, muita gente que não frequenta a Igreja nesta altura, vem neste momento.
Muito
Ou
bem.
Seja, isto também é uma oportunidade para dizer a essas pessoas, continuem a vir, continuem a participar. Obviamente eu o relato que eu vos estou a dar é por experiências do passado, que muitas vezes encontrei lá pessoas que noutra circunstância não encontrava. Ou seja, este espírito de estarmos num espaço com alguma devoção ou não, ou convívio no adro da igreja é muito importante preservar, e sem dúvida alguma que no início do ano, retomando aquilo que é um calendário civil, mas que depois coincide com estes momentos mais festivos e relacionados com a dimensão cristã, fazem com que a própria igreja, a própria comunidade se reúna, e isso é extremamente positivo. Obviamente, numa freguesia urbana, como disse há pouco, há um afastamento natural, que é natural, as pessoas acabam por se afastar um bocado, mas não, eu acho que aqui também tem muito que ver com o papel dos atores locais, e por isso mesmo é que reitero aquilo que disse há pouco. Eu vejo, no caso do Padre Rui, como também disse em relação a mim, que é um pároco jovem, com ideias completamente diferentes.
Estou na presença de dois jovens.
E que também tem este perfil para voltar a chamar as pessoas a participarem. Seja nas várias dimensões, nós, como disse há pouco, a paróquia em si não desempenha só um papel ligado à religião, não é? No conjunto das instituições que tem um papel muito importante naquilo que é a dinâmica de uma freguesia como a de São Vicente. O funcionamento, a atividade social da paróquia, do próprio patronato, a relação que tem com as crianças, com estas atividades todas, demonstrou bem o papel
e da grande proximidade que
tem. Sobretudo.
Que sabemos que o presidente Daniel também tem tido esta necessidade de estar próximo, e criou também uma iniciativa que é a Presidência de Proximidade. Vai de encontro aqui às ideias da paróquia de estar próximo da comunidade. É importante nesta comunidade urbana, essencialmente, não é?
Eu digo isto, e não em tom de crítica, mas a verdade é que o cidadão conhece quem são os rostos das autarquias. E eu, quando digo autarquias, digo junta de freguesia, do município. Daí para a frente não sabemos quem é o rosto, por exemplo, da Segurança Social, não sabemos quem é o rosto, por exemplo, da Autoridade Tributária. E a verdade é que, muitas das vezes, com um conjunto de competências muito limitadas, seja na própria competência, seja até nas questões orçamentais, são estes atores políticos locais que muitas das vezes resolvem os problemas das pessoas, e às vezes sem as ferramentas para o fazerem ou sem muitas condições para o fazerem. E quando nós lançamos a presidência de proximidade, é muito também para que muitas das vezes também as pessoas percebam qual é que é o nosso papel, qual é o papel de uma autarquia local. Obviamente nós vamos, a ideia do projeto é percorrermos as várias zonas da freguesia e escutarmos as pessoas, as suas reivindicações. Sim. Mas é importante estarmos perto e explicar às pessoas como é que as coisas são, como é que funcionam, se é responsabilidade nossa, se não é, porque a verdade é que o papel de participação cívica depende de todos, e também depende, sobretudo, do feedback e da resposta que os organismos dão. E, portanto, nós tivemos cerca de um ano a comandar os destinos da freguesia e fomos fazendo esta... Queríamos colher esta percepção, que era o que é que nós vamos fazer para ir ao encontro das pessoas, e lançamos esta rúbrica, que é a Presidência de Proximidade, que ainda fizemos a semana passada na zona do Paxancho, e que, por incrível que pareça, as pessoas já começam a sentir que isto é uma rotina. Nós começamos sempre em algum ponto que é um estabelecimento comercial, e eu recordo que nós sentámos com uma mesa e, passado um bocado, acrescentámos mais uma, e depois já tínhamos a terceira mesa, e já acabámos por ter ali um conjunto de pessoas que expunham o seu problema, falavam connosco, partilhavam ideias, soluções. Obviamente nós não temos a solução perfeita para tudo, e muitas das vezes é esta troca de impressões, De experiências. A última reunião, por exemplo, falava-se muito da questão da rodoviária, do trânsito, e havia um senhor que tinha trabalhado na Junta Autónoma das Estradas e pronto, e acaba por ser que estava aposentado, mas é a experiência dele que também estava a ser colocada ali um bocadinho ao serviço do serviço público, e que nós muito agradecemos, como é óbvio, independentemente depois de termos responsabilidade direta ou não para mudar ou para gerir estes processos, temos sempre um papel de participação e de intervenção, que é importante, e reivindicação também junto daquilo que são as instituições. E lá está, esta rubrica é mesmo isso, é ir ao encontro das pessoas, desafiá-las a participar, ouvir as pessoas, porque a política só é política, sou feita para as pessoas. E isso é um fundamento básico daquilo que é o nosso trabalho e, portanto, vamos continuar. O programa prevê durante um ano vários pontos, depois vamos fazer um ponto de situação, um balanço de como é que as coisas correram, daquilo que foi conseguido resolver ou não, como é óbvio, não... Eu tenho consciência que não vamos conseguir resolver tudo. Virá muita mais gente que vai ter muitas outras coisas para fazer, as coisas são mesmo assim, mas é estarmos presentes, é estarmos perto, é tentarmos resolver e resolver o problema da porta das pessoas. Muitas das vezes essa é a reivindicação principal, não é? Não é propriamente falarmos de coisas que as pessoas não sentem no seu dia-a-dia. As pessoas reivindicam aquilo que lhes toca todos os dias, sim, ou sair à porta, ou seja o que for, seja
no dia a dia,
seja na gestão do espaço público, seja nos equipamentos esportivos, seja no contacto com os serviços, e de facto é isso de um modo geral que temos ouvido e que temos tentado colmatar.
Mas regressando aqui às festividades, estas festas que têm aqui muitas de cunho, como disse há pouco, religioso e de fé, mas também aqui muitas tradições. Eu pergunto ao Daniel, para si quais são os principais chamariz desta festa, até da sua vivência enquanto jovem, quais são as principais recordações que tem da festa, os principais momentos enquanto vicentino?
Olha, eu há pouco falava da questão das lenhas. Eu não me recordo, enquanto jovem... de fazer isto, de recolher a lenha das podas e colocar na fogueira. Mas de todas as vezes que se faz a fogueira, as pessoas contam isto com uma lembrança, que iam, percorriam as ruas da freguesia, cantavam, pediam as lenhas e depois colocavam, depositavam neste espaço. E de facto às vezes penso para mim, eu gostava de ter sentido como é que isto era, não é?
Sim.
Acaba por ser tocar à porta da casa das pessoas, pedir a lenha, devia ser um momento muito importante. Obviamente nos dias de hoje, e para mim, há coisas que são marcantes. Eu, por exemplo, a questão dos moletinhos, eu lembro-me sempre de que no dia de São Vicente, ou almoçarmos ou jantarmos em família, haver sempre os moletinhos de São Vicente. Agora, mais recentemente, com o licor de São Vicente, também criado com uma receita que é segredo, que é um segredo.
Mas vamos também ter cá o responsável.
O Zé Pinto poderá depois desvendar o segredo ou não.
Contar algum segredo ou não.
Mas lá está, isto são tudo marcas que preservam aquilo que é a identidade da festa em si. Obviamente eu não vou debruçar aqui sobre questões mais do ponto de vista mais religioso,
guarda,
porque o padre Rui poderá fazê-lo, mas a romaria, as crianças irem à igreja em romaria, mesmo aquilo que se faz com o patronato Senhora da Luz e com as instituições da paróquia, é muito positivo. Sei que também lançam um desafio às escolas da freguesia para poderem neste dia participarem e irem à igreja, e portanto isto são tudo momentos muito importantes que acabam por preservar esta tradição e que, naquilo que também é a minha vivência, com 35 anos, que eu me vou recordando...
Está sempre presente, vai estar sempre presente.
Sim, exatamente. Eu hoje tenho uma filha pequenota e a minha ideia também é de alguma forma passar-lhe estas...
Até porque o São Vicente é também o santo protetor das crianças. Portanto, tem que levar a menina em romaria a São Vicente. Muito bem, e este é aqui, é o momento de chamarmos então à conversa o Padre Rui. Outro jovem, como disse há pouco, tem apenas 33 anos, natural de Barcelos, está aqui na freguesia de São Vicente desde 2019, portanto... Tivemos aqui uma pandemia, apanhou aqui 2 anos de grandes desafios na comunidade. E de facto, Padre Rui, a freguesia está então em festa desde o dia 15, a paróquia, não é? Desde o dia 15, com o regresso desta romaria, e que deve estar a ser vivida de forma muito especial, porque é o regresso, de certa forma, à normalidade pós-pandemia. É a primeira que fazem. Como é que estão a ser vividos estes momentos?
Bom dia, Maria José.
Olá,
e saúdo em si todas as pessoas da Rádio Universitária de Minho. Saúdo o Sr. Presidente da Junta, Daniel Pinto, e todos aqueles que através desta rádio nos escutam. Desejo a todos um bom domingo, porque é talvez a forma mais cristã de poder saudar as pessoas.
Sim, sim.
E como tal, é também uma marca que deixamos onde passamos. A minha experiência como parco em São Vicente começou em 2019, como dizia há bocadinho. Tive a oportunidade de participar nas festividades de São Vicente antes de começar a pandemia, portanto percebi o fulgor daquilo que é a experiência de uma comunidade que se envolve para manifestar a devoção ao seu padroeiro, com todas as expressões culturais, religiosas que nelas estão envolvidas, o movimento de pessoas que se gera e a oportunidade de fazer adro. E uso esta expressão conscientemente, precisamente porque eu acho que é o mais importante desta experiência de festa. Fazer adro, no fundo, é esta plataforma de contacto intergeracional, de relação entre os diferentes que habitam a polis, a cidade, e que no exercício da diversidade geram unidade. E eu em 2020, em janeiro de 2020, tive essa oportunidade de passar a tarde do dia 21 no adro, contactando com as pessoas, percebendo muito do que era esta vivência das festividades em honra de São Vicente. Neste ano estamos a voltar à consolidação daquilo que tem sido o programa. Claro que nós temos ideias para inovar, para sermos criativos, precisamente porque um mártir do século IV pode dizer-nos algo ao nosso tempo. Agora precisamos é de saber comunicá-lo ao nosso tempo. E esta é a nossa missão como Igreja, continuar a perceber o testemunho que São Vicente dá de Jesus e como é que este testemunho é significativo para as pessoas do século XXI.
Exatamente, quem foi então São Vicente? E o porquê do seu testemunho ser tão importante na atualidade? Quem foi este homem que a Igreja santificou?
São Vicente era um jovem que, natural de Huesca, em Espanha, que é confiado desde cedo aos cuidados, do ponto de vista educativo, do seu tio Valério, que era o bispo de Saragoça, e faz toda a sua formação com o bispo, com o seu tio, e por isso acaba por desenvolver uma grande piedade e, portanto, um modo de ser cristão. Acaba por descobrir a vocação religiosa e por isso é ordenado diácono. Era uma pessoa que falava muito bem em público e depois acaba por sofrer um martírio por causa das perseguições do Império Romano, não de forma sistematizada, mas tendo acontecido uma perseguição naquela zona, acabou por Vicente também dar a vida em nome de Jesus, morrendo numa fogueira, o que nos ajuda a compreender também algumas das tradições que se mantêm.
Exatamente. Mas cá em Braga, São Vicente é muito reconhecido como sendo o santo protetor das crianças. Porquê?
Acaba por ser uma experiência, lá está, as pessoas recorrem aos santos conforme as suas necessidades.
Exatamente.
Não é que cada um tenha um pelouro, não é? Quase como nas autarquias, mas acaba por ser, não. Sim. É nenhum especialista em medicina ou em advocacia ou noutra área, mas acaba por ser a expressão de uma necessidade. Uhum. E perante as necessidades que as famílias sentiam, e particularmente no início da paróquia, portanto em 1926, embora as tradições que remontam a São Vicente são mais antigas, portanto desde a fundação. Sim. Da Irmandade, sensivelmente, portanto começa perante situações que eram desconhecidas do ponto de vista médico, do ponto de vista social, que recorrem ao santo precisamente para essa proteção. E portanto desde cedo que há esta oferta também das velas a São Vicente, até porque são as crianças que levam as velas a São Vicente, até porque a própria Irmandade, uma vez fundada a partir da Basílica Papal, acaba por ter esta referência e ter também a obrigação de contribuir com cera que era recolhida em honra de São Vicente para Roma.
Ah. muito bem.
Daí que esta obrigatoriedade que está nos estatutos da Irmandade de São Vicente implica, portanto, era feita a partir desses donativos em velas, não é? Em cera, que era feito pelas crianças.
Pelas crianças. E esta, as crianças continuam a estar muito presentes na Romaria e a festividade arrancou precisamente com a bênção das crianças e depois no dia 20 também com o tributo das crianças do Patronato de Nossa Senhora da Luz. Dois momentos muito especiais. Quer-nos falar um bocadinho sobre estes dois momentos?
Claro que sim. Nós, primeiro dizer que nós temos sempre em vista um trabalho intergeracional. E portanto acreditamos que as festividades em honra de São Vicente, sendo de uma comunidade e para uma comunidade, acabam por gerar dinâmicas intergeracionais. É claro que aqui as crianças têm um papel muito significativo e daí, como há bocadinho o Sr. Presidente dizia, procuramos também envolver as comunidades escolares presentes na freguesia de São Vicente, mas não só. De qualquer modo, começamos precisamente com a Benção das Crianças, foi uma iniciativa que começou em 2020 e de facto nota-se, sobretudo na Eucaristia das 10 da manhã, uma grande afluência de crianças e de pais que procuram esta bênção de Deus para as crianças por intercessão de São Vicente. Um outro momento significativo é a participação da nossa instituição de cariz social, o Patronato de Nossa Senhora da Luz, que prepara sempre com as crianças umas velas decoradas pelas próprias crianças com a ajuda das educadoras e que na diversidade daquilo que são os símbolos ligados a São Vicente, como o corvo, a palma do martírio, acabam por conseguir decorar com elementos, diríamos, vicentinos.
Muito bem. E, portanto, e ao longo destes dias são muitos os romeiros, porque falámos essencialmente de uma romaria, não é? Que vão visitando a vossa igreja, não é? Ao longo de todos estes dias. Hoje, dia de São Vicente, também é um dia que a igreja está aberta a todos os romeiros e depois, mais ao final do dia, a missa solene, também em honra de São Vicente.
Claro que a igreja está todos os dias aberta e, portanto, sempre disponível para acolher as pessoas que a ela afluem, que nela querem rezar, mas particularmente nestes dias há uma grande afluência de pessoas. Já se notou mesmo nos dois últimos anos, apesar dos constrangimentos provocados pela Covid-19, notou-se uma afluência, claro, muito mais reduzida, mas não deixou de haver, o que foi significativo do ponto de vista desta expressão de fé que as pessoas têm. Sim. Em Deus e que recorrem à intercessão de São Vicente para cultivar também a sua fé. De facto, há aqui uma romaria, portanto, há um movimento de pessoas e isto cria, de facto, aqui uma dinâmica de fé no espaço público, que é o espaço. Sim. Que nós todos habitamos. Daí que nós não podemos simplesmente chamar as pessoas à igreja, temos de ser igreja com as pessoas do nosso tempo, onde quer que elas estejam. E daí que há aqui não apenas um movimento centrípeto, portanto quase como se quiséssemos apenas congregar, mas já há também um momento centrífugo, ou seja, procuramos também manifestar este descentramento da comunidade para chegar a todas as pessoas. E a Romaria é esta, é quase como o gonzo da porta, não é? Abre e fecha. Sim. E portanto é esta permeabilidade das pessoas que entram e saem e que saem já marcadas com o toque de Deus e por isso também acreditamos disponíveis para evangelizar, porque essa, no fundo, suscitar a luz de Deus que já existe nas pessoas e que quem sai da igreja também certamente o quererá fazer com mais convicção, com mais entusiasmo.
Exatamente. As festas regressaram de facto este ano com a programação, com o consolidar da programação, mas ainda assim de forma mais contida, por exemplo, a fogueira que aconteceu no dia de ontem, a fogueira de São Vicente, de forma mais contida, mais simples. Isto porque as atenções da vossa comunidade, de todos os grupos, estão nas obras da vossa igreja, portanto, que é um ícone do nosso património. Portanto, até criaram, penso eu, um porta-chaves, não é? Para reverter a fundos. Quero-nos falar também dessa união, portanto, da população nas obras da igreja.
De facto, a fogueira este ano teve uma expressão muito mais alusiva do que propriamente expressiva. Precisamente porque, portanto, o adro está ocupado com o estaleiro das obras da igreja e, portanto, com todas as medidas de precaução, quisemos não deixar de fazer, e por isso há bocadinho falei de consolidação, quisemos manter, até porque ali acaba por ser um elemento nuclear da festa, porque não só remete ao martírio de São Vicente, como o próprio martírio de São Vicente e a fogueira que é feita hoje em dia remetem essencialmente para o centro da nossa fé, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E portanto, estando associado a este elemento, diríamos pascal, não é? Porque é a Páscoa de São Vicente, é a configuração com a Páscoa de Cristo, e daí que nós não podemos perder este núcleo central da nossa fé, que depois, claro, que celebramos na Eucaristia, que celebramos sempre o mistério pascal de Jesus na Eucaristia. De qualquer modo, quisemos manter este elemento, como todos os outros que têm vindo a dar corpo à festa de São Vicente. E tem sido também uma oportunidade de criarmos sinergias na paróquia e até com outras instituições, precisamente porque nos vemos abraços com uma necessidade que a Igreja tinha de recuperação do telhado, já há uns anos esta parte, com o projeto Abrigar São Vicente, e por isso quisemos... prolongaram-se até demasiado, fruto também do inverno rigoroso que temos vivido, mas felizmente tem havido iniciativas promovidas pela Irmandade de São Vicente e pela paróquia, mas também depois até em articulação com outras instituições. O exemplo que dava dos porta-chaves, como já houve outras, é um exemplo disso mesmo. Exatamente. Há pessoas que pertencem à equipa sociocaritativa da paróquia que têm essa aptidão para quase para o artesanato, para elementos que são feitos manualmente e que então fizeram esses porta-chaves para serem vendidos em função de...
Para ajudar
na angariação de fundos.
Para a vossa obra, de uma igreja que é um ícone, portanto, do nosso barroco, do barroco bracarense. Em que ponto de situação é que estão as obras? Queres falar também de qual é o ponto de situação e os próximos passos?
Neste momento estamos a avançar para a reta final desta fase de obras, portanto... estamos a avançar ao ritmo que a meteorologia também nos permite. De qualquer modo, há aqui, portanto, estamos aproximarmos de uma fase conclusiva desta fase de obras, e claro que agora a nossa preocupação é colmatar a dívida que este investimento gera. Daí que há bocadinho falei de uma iniciativa, posso lembrar outra, que foi o Abrigar o Menino Jesus, porque este ano a cabana do Menino Jesus que fizemos na igreja era feita de uns mielheiros em forma de tijolo que cada criança desde das nossas instituições sociais, portanto de creche, pré-escolar e KTL, da catequese, dos escuteiros, que se envolveram em oferecer nesse mielheiro alguns trocados que conseguiram poupar, e depois o telhado também tinha uns mielheiros em forma de telha para que foram oferecidos pelos idosos de instituições da paróquia e até de famílias que quiseram também associar-se. Portanto, também desenvolvemos essa dinâmica intergeracional e temos promovido de facto um conjunto de iniciativas para nos ajudar a fazer face sobretudo à despesa que este investimento, porque é um investimento, não é? Na conservação do património, que é a imagem da paróquia, que é a imagem da freguesia. Exatamente. Que é um ícone de Braga, não é?
Exatamente.
Quando se fala da freguesia ou da paróquia de São Vicente, toda a gente associa à igreja barroca, que está dentro já do circuito do barroco de Braga.
Muito bem, e eu até perguntava ao Presidente Daniel, como tem visto esta obra, esta grande empreitada, de como o Padre Rui disse muito bem, de um ícone da cidade, um ícone de São Vicente e da cidade de Braga, um ícone do nosso barroco. Portanto, a preservação deste património tem sido, foi fundamental, não é? Está na fase de final, o que é ótimo.
A preservação deste património é fundamental. Para
e
manter...
E urgente, no caso da Igreja de São Vicente era urgente também, não é?
Era urgente, exatamente. Sim. E para manter também esta identidade e de alguma forma, como o Padre Rui referiu, é importante, isto acaba por ser um património construído, mas que remonta e tem uma identidade muito forte naquilo que é uma centralidade da freguesia, e eu não me canso de dizer isto porque reconheço que de facto tudo nasce, a freguesia de São Vicente nasce a partir daquilo que é a paróquia. No caso concreto das obras, e eu que ainda quando estava em funções na Irmandade fui de alguma forma acompanhando, este também é um momento de, e pego nas palavras do Padre Rui, fazer adro, e fazer adro é pôr as pessoas também a colaborarem naquilo que é uma preservação de um edifício que representa São Vicente. A iniciativa dos tijolos, que eu tive a oportunidade de participar, porque a minha filha está numa creche da paróquia de São Vicente, também permite fazer adro. Eu partilhava com a minha esposa e dizia-lhe: agora a nossa filhota, que é a Beatriz, vai percorrer a casa dos avós, dos tios, e vai fazer esta coleta para tentar angariar o máximo de dinheiro possível, para também sermos todos parte de uma solução, claro, que é uma solução de todos e que é uma solução para todos. Porque independentemente da dimensão religiosa, e eu, obviamente, no papel que tenho enquanto Presidente da Junta de Freguesia, tento sempre separar, há um património, como disse há pouco, que representa o barroco, um momento muito histórico e característico, sim, da cidade. Uma coisa que eu digo sempre e que acho que é importante explorar, que é: a Igreja de São Vicente é uma filial de São João de Latrão. Isto tem um significado muito importante naquilo que é a Igreja, nomeadamente o facto de, numa situação de uma visita, e corrija-me o Padre Rui se eu estiver a dizer algo errado, de um Papa visitar a cidade, será das poucas igrejas, que, se não talvez a única, onde ele possa celebrar missa por ter este estatuto, uhum, de ser filial do Vaticano. Portanto, eu acho que isto é importante referir, e é preciso que as pessoas, sim, saibam tudo isto. E obviamente este trabalho de angariação de fundos para fazer face a um objetivo comum, tem que ser, é necessário fazê-lo, e louvo também aqui a criatividade da paróquia em tentar encontrar soluções para que se faça esta conta que é preciso pagar e que permite de alguma forma salvaguardar uma parte do edifício, sendo certo que eu acho que nem tudo está feito, ainda há muita coisa para fazer. Sim. Há uma necessidade importante que tem que ver com a casa mortuária. Obviamente aquele espaço não será um espaço de uma solução fácil, não há um terreno vazio, não há nada ali que seja que nos permita pensar numa resposta a este nível, mas a verdade é que tem que se fazer caminho, e fazer caminho é todos os dias tentar, sim, traçar um objetivo ou planificar um horizonte que permita conseguir e atingir estes objetivos. E, portanto, a Igreja de São Vicente, como é óbvio, é uma referência na cidade.
Sem dúvida.
Que assume um destaque imenso naquilo que é a identidade de São Vicente.
E com uma fachada absolutamente linda.
Ontem, nós, isto não fazia parte do programa das festividades, mas quis o destino que o Duarte Pio de Bragança, o nosso representante monárquico do país e rei de Portugal, visitasse São Vicente e participasse num almoço, e foi convidado a visitar a Igreja de São Vicente, e foi à Igreja de São Vicente e teve a oportunidade também de conhecer,
muito bem,
de conhecer esta bela igreja, e acaba por também ser importante,
é mais uma forma de divulgarmos e de chegarmos
a
outras pessoas,
de divulgar este belo exemplar do barroco.
Exatamente. Regressando aqui ao Padre Rui, portanto, no dia 29 acontece ainda mais iniciativas, nomeadamente a procissão, que também atrai muitos paroquianos e muitos forasteiros, portanto, a este momento, não é? É sempre um momento importante, um ponto alto também das festividades.
Sim, claro que nós, procurando que as festividades de São Vicente sejam uma oportunidade de aprofundamento da fé nas várias etapas da vida de uma pessoa, desde as crianças e mesmo com os adultos que as acompanham, com os idosos que acorrem à igreja, nós sentimos esta necessidade, como há bocadinho já sublinhava, de sairmos da porta, sim, da igreja, não é? E a procissão acaba por ser esta expressão pública de uma fé que nos habita e que nós queremos dela dar testemunho. Nesse sentido, organizamos a procissão, na qual estão integradas, portanto, todas as entidades e grupos, movimentos de apostolado da paróquia, mas também instituições civis que connosco vão articulando no serviço próprio de cada instituição, mas que também convidamos a tomar parte nessa procissão, e que está organizada já com diversos figurados, com andores, e com, portanto, que há aqui uma expressão de fé pública e por isso queremos envolver também as várias entidades, não só que fazem parte da paróquia, mas também de outras estruturas civis, inclusive a Junta e a Assembleia de Freguesia também vão representadas, assim como outras entidades que connosco habitualmente colaboram.
Muito bem. Presidente, e é o dia também dos boletinhos e do licor, portanto dia 29 é que é o dia em que se podem degustar estes doces tão típicos e é por isso um dia excelente para visitarmos São Vicente.
Sem dúvida, é um dia excelente.
Nos outros dias, mas especialmente 29.
Para visitarmos São Vicente e eu não tenho dúvidas que São Vicente permitirá que toda a gente possa visitar a sua casa. Acho que em termos de conclusão e tentar de alguma forma louvar aquilo que é o papel de um conjunto de pessoas que se dedicam todos os dias do ano, mas não só, e sobretudo nesta altura, a mostrar aquilo que é fazer a festa, concretizar a festa, um objetivo que é partilhado por muita gente e que só garante um agradecimento com a presença das pessoas e, portanto, ver as pessoas a participar, a frequentar a igreja, a vivenciarem todas estas experiências, é a melhor forma de sentir um obrigado pela dedicação de todos os dias e pelo trabalho que todos os dias é desempenhado na paróquia, nas várias instituições, pelo movimento cultural, associativo, que se liga e que faz, eu registrei as palavras do Padre Rui, e que faz adro todos os dias do ano, todos os dias do ano, e depois é nesta altura que de facto também sentem esse agradecimento pelas pessoas vivenciarem e participarem, isso é muito, muito importante. É o obrigado, muitas vezes não é dito, mas é demonstrado de outra forma com a participação de todos os vicentinos e não só, como é
muito
óbvio,
bem.
Esta festa alarga-se e extravasa aquilo que é o limite de São Vicente.
E por falar em doces da Romaria, a nossa produção foi conhecer a tradicional doçaria de São Vicente, uma das mais reconhecidas pastelarias da nossa cidade. Desde 2019, com nova gerência, assumida por Mara Campos, que tem ao longo destes últimos anos mantido a tradição da casa e, sobretudo, a qualidade, cumprindo assim um sonho e a paixão que tem pela doçaria.
Começamos cerca de uma semana antes com os preparativos, a aceitar encomendas dos clientes, toda uma logística para termos mais ou menos uma ideia daquilo que nos espera, porque chegámos ao dia mesmo de São Vicente e não conseguimos dar tréguas, por assim dizer, aos clientes, porque há muita procura, muitos clientes novos. Normalmente quem nos conhece já sabe, deixa a encomenda de antemão feita para também não falharmos, porque nós nunca sabemos ao certo a quantidade que vai sair. Nós, por norma, já temos um X número de tabuleiros preparados e depois, naquele dia, é até acabar, porque não é possível refazer a massa, uma vez que ela tem um processo todo antes. Geralmente é particulares. Depois também existem as entidades, a Igreja de São Vicente, as Irmandades que estão ligadas às festas de São Vicente, que também nos procuram. Mas, maioritariamente, a particulares, que continuamos a manter as tradições, porque nós já temos esta casa há 4 anos, mas ela já tinha uma história toda antes, e tentámos manter sempre as mesmas receitas, sempre o mesmo processo, não alterando nada da sua produção, tendo ele um sabor característico diferente das outras casas que já começam a aparecer com boletinhos também. Nós tentámos manter tudo, como já devem ter conhecimento antes, nós mantivemos alguns dos funcionários que tinham as receitas para nos passar, para nos ensinarem, porque também já eram pessoas há algum tempo cá na casa, e foram-nos passando todas as dicas e a maneira de produzir, porque tudo é artesanal. E depois, claro, exige muita mão de obra e muito, muito tempo. É muito bom. Ficamos contentes quando o cliente nos procura, não só no dia de São Vicente, mas nos dias antes e após, porque conseguem verificar que o produto se mantém e depois vêm buscar novamente, porque é um produto que só fazemos 2 vezes por ano, que é no São Vicente e no Dia do Pai. E então, normalmente, os clientes, como sabem que só temos nessas épocas, procuram-nos para vir buscar e para relembrarem os sabores. vamos aguardar os clientes até ao final do dia e esperamos conseguir servir toda a gente. Muitas vezes não é fácil, acontece que os clientes vêm mais tarde sem encomendas e já acabaram. Vamos tentar ajustar para toda a gente e amanhã cá estaremos com mais moletinhos, e terça e quarta, e aguardamos os clientes com expectativa.
O André Costa é o pasteleiro desta casa, com uma experiência com mais de 20 anos, e falou-nos também à conversa com a nossa produção sobre a qualidade dos seus produtos e de como se produzem os famosos moletinhos.
Primeiro preparamos o fermento com antecedência, o pré-fermento 3, 4 dias antes. Depois amassamos o fermento, deixamos de um dia para o outro para dar aquele gosto que os clientes já sabem, aquele gosto especial dos moletinhos. Depois elaboramos a massa, a segunda fase, que leva manteiga, farinha, ovos, gema, açúcar. Depois finalizamos com o fermento e depois no dia seguinte é que damos o formato aos moletinhos, que é aquelas bolinhas, tudo em tabuleiros. Depois vai a levedar e no dia seguinte é que cozemos os moletinhos. É por isso que os nossos moletinhos são especiais, porque são feitos com 3 dias de antecedência. O segredo está na levedura e também na massa. É feita com manteiga, é tudo tradicional, não é nada composto. E pronto, digamos que também o fermento, de ser tradicional, também faz com que eles sejam especiais aqui da casa de São Vicente. Primamos bastante pela qualidade dos materiais que utilizamos. Já estamos habituados, claro que custa um bocadinho, mas quando é feito por gosto, nada cansa. Fico contente, feliz. Fico feliz por ver. E depois saber o feedback dos clientes, se gostaram ou não. Geralmente gostaram sempre.
A finalizar então a nossa entrevista, convido o Padre Rui a deixar aqui uma última mensagem a todos que nos escutam hoje, dia de São Vicente.
Claro que a mensagem é de convite a que as pessoas possam participar. Sobretudo numa comunidade que não se revê de forma piramidal, mas de uma dinâmica espiritual e circular. E digo isto porque há bocadinho o Sr. Presidente tecia um elogio sobre o modo como exerço a missão que me está confiada, e o que agradeço desde já, mas sobretudo porque, e depois era feito também o elogio da iniciativa Presidência de Proximidade, e de facto com, digamos, dois líderes aqui presentes que tecem de facto um trabalho de proximidade, isto só manifesta que nós somos fruto dos anos 80, portanto, da abertura de um Portugal a uma comunidade europeia, assim chamada na ocasião, de uma queda do Muro de Berlim e, portanto, de uma mudança de mentalidade em que não se vê apenas no responsável aquele que superintende tudo, mas, sobretudo, uma liderança partilhada que gera comunidade, que gera comunhão com as pessoas. E eu acho que há aqui um grande motivo de esperança, seja do ponto de vista civil e político, seja do ponto de vista cultural e religioso, que de facto as pessoas se sintam integradas nesta grande comunidade que é São Vicente, nos seus limites territoriais da freguesia, nos seus limites próprios da paróquia, e que se sintam em casa. Portanto, o convite não é só para virem e verem como um espectador, como um turista, mas que se sintam na sua própria casa. É isso que nós queremos fazer da paróquia, uma família de famílias, e por isso, a partir do testemunho que há bocadinho pude intuir do que foi a nossa partilha, que de facto as pessoas saboreiem esta experiência de ser comunidade cristã para os cristãos, de ser uma comunidade cristã aberta a todos aqueles que não o são, mas que connosco habitam este espaço da nossa magnífica cidade de Braga.
Muito bem, Padre Rui, muito obrigada pela participação nesta emissão hoje dedicada então às festas em honra do mártir São Vicente. Perguntar também ao Presidente Daniel se quer acrescentar mais alguma coisa, deixar uma última mensagem.
Não, o Padre Rui acabou por
fazer uma boa síntese, não é?
Tudo. Eu não sei se tem a ver com a geração de 80, mas a verdade é que, sendo sincero, há aqui alguma complicidade naquilo que é um trabalho que tem que ver com a paróquia e também com o trabalho político, porque estas coisas cruzam-se todos
os
dias. Há um trabalho social, por exemplo, que a Junta de Freguesia desenvolve, há um trabalho social, por exemplo, que a paróquia também desenvolve, e portanto é fazer com que os vicentinos sintam que São Vicente é a casa deles, que nos motiva todos os dias a fazer mais, a fazer melhor e a estar unidos, a trabalhar em rede e a permitir que de facto seja bom viver em São Vicente, as pessoas se sintam acolhidas, sintam que têm alguém com quem possam partilhar muitas das vezes a sua mágoa, as suas preocupações, e se sentirem sobretudo felizes e amigas do próximo e terem sempre uma palavra de gratidão e de fraternidade com todos. Portanto, isto são valores que a Igreja também ensina, mas que acho que todos nós,
muito
os católicos
bem,
ou não, devem praticar no seu dia-a-dia e como disse, não sei se é da geração de 80, mas sinto-me muito orgulhoso por ter a honra e a oportunidade de comandar os destinos da freguesia e de ter ao meu lado, não propriamente naquilo que é a equipa da Junta de Freguesia, mas também um conjunto de instituições que partilham do mesmo espírito e da mesma vontade de fazer
muito
mais
bem
e melhor por uma comunidade que é nossa. E ao dizer que é nossa, é porque sinto que de facto também é a minha casa e São Vicente é a minha freguesia e a minha casa.
Muito bem. Então, aos dois, ao Daniel e ao Padre Rui, muito obrigada pela vossa presença. Votos de continuação de um excelente trabalho na comunidade de São Vicente. Até breve e muito obrigada.
Muito obrigado e um bom domingo a todos.
Muito bem.
Obrigado.
Assim partimos para o encerramento da primeira hora de emissão. Já sabe, voltamos dentro de momentos para continuar a falar das festas de São Vicente. Volte connosco. Até já.
A nossa terra. Desde 1994.